Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
Estamos iniciando mais uma entrevista aqui na Rádio Transmundial e nesse momento eu vou conversar com Rossana Lidório, enfermeira, missionária da APMT e UEC e também esposa do Ronaldo Lidório. E ela vai conversar com a gente sobre uma clínica em Kone, próximo ao povo de Concomba, no norte da África, no país de Gana. Rossana, muito obrigada pela tua participação com a gente aqui na entrevista.
Obrigada a você, é um prazer estar aqui também partilhando um pouquinho da nossa história, né?
Só para avisar os nossos ouvintes, né, Rossana? A gente está gravando aqui direto do Congresso Brasileiro de Missões, então você vai ouvir um barulho, está todo mundo muito alegre, né, diante de tudo que está vendo aqui no Congresso. E é bom que você que está ouvindo a gente de casa parece que está aqui com a gente também, né? Se sente aqui bem pertinho.
Isso,
da gente.
Benção.
Mas assim, Rossana, fala pra gente, como que nasceu esse sonho de uma clínica? Você aproveitou da tua área de atuação também, enfermagem? Isso. Conta pra gente como é isso.
Isso, primeiro a gente chegou, eu e o Ronaldo, e vimos a grande necessidade do povo nessa área de saúde, né? E como eu tinha dito, quando a gente gravou sobre o meu chamado missionário, desde o início o Senhor tinha me falado, se prepara na área de saúde, que eu vou estar usando também para abençoar o povo, né? Aquele povo que você vai trabalhar. E isso ficou bem no meu coração durante todo o meu preparo. Então, quando chegamos ali em Gana, entre o povo Concomba, teve toda uma história, né? Até a gente conseguir ver onde realmente moraríamos. Foi na aldeia de Koni. Um povo muito querido, acolhedor, os desafios muitos no início, nem conhecia o nome Jesus. Então ali a gente começou tanto o trabalho de evangelização, primeiro aprendizado de língua, cultura, construir relacionamentos, né? E ao mesmo tempo, enquanto eu começava, estava ali aprendendo, crescendo mais na língua e cultura, vimos a necessidade e começamos a clínica, que na realidade a gente chama de clínica desde o início, pela graça de Deus, mas era um atendimento com uma mesinha e cadeira que a gente colocou embaixo de uma árvore bem frondosa. Ali começou a clínica. Depois de muitos anos, o Senhor nos abençoou através da PMT, da Hebron, de outros que contribuíram, né, para que a gente pudesse fazer um pequeno prédio. Mas isso muitos anos foi construído. Olha, a gente começou a trabalhar com eles desde 94, por aí, e foi construído esse pequeno prédio que agora continua lá, né? Tem uma história, porque depois veio o treinamento para essa área, com o povo Concomba mesmo, alguns ali que são enfermeiros hoje, mas foi em 2001 só, essa construção e que foi inaugurado, e uma bênção mesmo. Mas o início era ali a clínica embaixo de uma árvore. E a primeira vez que aquilo tocou muito meu coração, quando a gente viu essa necessidade do povo e começou a clínica, mas nessa forma mais de, embaixo de uma árvore, o Macandá, que me ajudava muito, ele foi, no futuro, ele virou um presbítero na igreja, um homem muito comprometido com a obra, filho do primeiro ex-feiticeiro, o primeiro convertido ao Senhor Jesus.
Que é uma luta lá, né?
Muito grande. E esse, o pai dele converteu-se, toda a família veio ao Senhor Jesus, uma história muito linda, mas ele que me ajudava, o Macandá, e ele tinha assim uma habilidade, 17 dialetos ele falava.
Nossa.
Então ele traduzia, né? Me ajudava, porque eram vários dialetos, pessoas tanto com combas, mas com vários dialetos. Entre os concombas tinha Limopeu, tinha Litchabol e tinha outros que vinham por conta da clínica. Então foi uma porta que Deus usou. E eu lembro que a primeira vez que mais assim veio esse desejo de construir mesmo foi quando voltamos a primeira vez para o Brasil, para um período de rever a família, passar pelas igrejas, encorajando, louvando a Deus, né, junto com eles ali. E também para a gente renovar a saúde e tudo. Esse primeiro período, antes de eu vir, eles sabiam que a gente vinha embora por um tempo, e eu lembro bem de uma senhora da aldeia. Ela chegou perto de mim, sempre elas me chamavam de Unacom, que é como a gente se chama, inclusive na igreja, é minha irmã, minha amiga. E nesse dia eu percebi bem claramente, ela olhou para mim e falou Una. E eu falei, meu Deus, por que ela está me chamando nossa mãe? Achei tão precioso isso. E ela falou, Una, em Concomba, como você vai embora, e aí quem é que vai cuidar de nós? Não vai não para essa, né, sua terra, fica aqui. E aí nós percebemos a necessidade de ter algo ali, de treinar outros do povo para que aquele trabalho também na saúde pudesse continuar, né? Pudesse continuar abençoando, porque eram 47 aldeias sem nenhuma assistência.
Eu fiquei sabendo que eles não sabiam nem o que era medicamento, é isso? Conta essa história pra gente.
Sim, não, eles não tinham acesso a nenhum medicamento, só aqueles naturais. Graças a Deus, Deus dá essa sabedoria local, que ali tem as plantas, tal, usa para ali a sua medicina natural. Mas eles não conheciam esses medicamentos que Deus usa para abençoar, para trazer cura para uma dor e outros problemas tão sérios como a malária. A malária aflige muito. O pessoal pensa, ah, mas eles moram lá. Não, tem pessoas que têm várias vezes malária. Aí a gente tinha disponível cloroquina, que era o mais usado na época. Depois vai mudando, né? E outros medicamentos, muitos casos de pneumonia, problemas de pele. Então eu falei, ai Deus, que bom que eu fazia fisioterapia, amava o curso, né? Era bem o básico. Mas eu percebi, eu não sei se você lembra que eu comentei naquela outra gravação, que aí Deus colocou no meu coração, não, faz enfermagem, vai ser mais completo. E foi mesmo, porque eu mexia com muita coisa, né? Áreas diferentes, aí às vezes pessoas que se cortavam, você tinha que fazer suturar, né? Ali, coisas de diversas áreas, respiratória, tinha muito, principalmente quando vinha o Ramatan, que é um vento que vem do Saara, e ali o clima muda e aquela, a parte respiratória fica muito atingida, principalmente de bebês, de crianças, adultos também. Malária era, e eu imagino que continue sendo um problema, né? Porque não tem uma prevenção, não tem uma vacina, né?
E diz uma coisa pra gente, quais foram os maiores desafios na plantação dessa, na inauguração dessa clínica, de conseguir tudo que vocês precisavam de recurso, de levantar ela, a estrutura, né, para levantar, de tudo que vocês precisavam para formar uma clínica. Quais foram os desafios em relação a isso?
Olha, o desafio maior sempre são a luta espiritual, que é só a oração mesmo. Eu sei que os irmãos aqui no Brasil, juntamente conosco lá, né, aí na batalha espiritual, também a parte financeira, e o Senhor foi suprindo, e a geografia, porque não tínhamos, a construção tinha que trazer pedreiros de fora da capital, e eles não se adaptavam lá, achavam dificílimo ficar alguns dias para poder levantar as paredes, poder colocar a fundação, etc, né? Então foi muito, realmente um desafio grande, mas Deus abençoou que não tinha estrada, então era quebrando pedra, era Ronaldo junto com alguns concombas para criar ali, para passar carros maiores que pudesse trazer material lá de longe da capital, Acra, né? Então era muito, quase 1.000 quilômetros, era assim, né? O Senhor foi dando a vitória, mas foi realmente algo grande, né? Nesse sentido de trazer esse pessoal para construir e o material também, né?
Diante de todo esse desafio que vocês precisaram passar para levar uma clínica, para atender a necessidade de um povo, o que levou vocês a isso? E conta uma história que foi marcante para a gente encerrar o programa de hoje.
Olha, o que levou foi justamente a necessidade do povo e a porta aberta para também ali a gente abençoando. Não era só, ah, não, porque a gente quer usar como estratégia, mas ao mesmo tempo é uma estratégia de amor. Você está cuidando integral, né? É necessário. É o que Jesus ensina, que também você olha o outro como um todo, né? E ao mesmo tempo a gente aproveita a oportunidade que até hoje lá na clínica nós treinamos. São 5 enfermeiros, inclusive um. Nós ficamos muito felizes, ele se preparou estudando inglês, aprendendo na área de saúde, e ele passou na faculdade em Acra para enfermagem. Então é um enfermeiro formado, ele ficou à frente agora, o IMAR, e temos uma equipe ali. E então esse treinamento ao longo do tempo, né, como que Deus tem usado as vidas ali, todos os dias eles continuam como a gente começou, né? Abre ali o local onde ficam os pacientes e começamos com um versículo da palavra, explicando quem é o Umbor, que é o Deus soberano, Criador, e falando de Jesus Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, eles usam ali aquele período para dizer, olha, vamos orar por vocês como pacientes, e ao mesmo tempo mostrando o amor do Pai, mostrando a graça e a salvação em Jesus, né? Aproveitando aquela oportunidade diária, né? Quando abre a clínica.
E que mensagem você tem para deixar para os nossos ouvintes em relação ao serviço, atendendo a uma necessidade?
Eu creio que esse serviço é justamente é o ensino do Senhor Jesus no todo, né? É você estar pronto para ouvir quais os propósitos que o Senhor tem a esse povo, essa necessidade. São diversas áreas diferentes, mas você tem que ver, ah, Senhor, me dá aquela direção. Isso aqui vai ser útil, vai abençoar, vai mostrar teu amor, né? Vai ajudar o outro, que o Senhor Jesus fala, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, você poder exercer isso na prática, né, no dia a dia ali entre o povo, né, construindo relacionamentos, amando verdadeiramente em Jesus aquele povo com o qual você está trabalhando, né?
Muito bom, Rosana, muito obrigada pela tua participação com a gente. Amém. Aqui no programa Entrevista de hoje, mais uma vez, né?
Bênção para a minha vida, viu? Obrigada pela oportunidade e Deus continue a usar com poder a vida de cada um de vocês.
Amém, obrigada. E é isso, eu, Poliana Andrade, vou ficando por aqui com a apresentação e produção, trabalhos técnicos de Tiago, Lisa, Pedro Campos e Luiz Felipe. Até o próximo Entrevista.
Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.